Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, muito bem. Acorda, bom dia. Já está dando retorno. Alô, Vitória Régia.
Alô. Muito...
Aí, agora sim, muito boa noite. Está começando mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Todo mundo atento, né? Para começar a live, assim que a gente gosta. Live 371. Hoje, eu, meu parceiro Ricardo Perrone, vamos falar com vocês sobre vários assuntos hoje, principalmente polêmicos. Sim, hoje é uma live polêmica, do jeito que a gente gosta, exatamente. É isso aí.
Tá ok. É isso aí, tá ok. É
isso aí. Isso aí. Então o bicho vai pegar, a gente vai falar desse encontro em Brasília, que deu o que falar, opiniões aqui, eu e Ricardinho. A gente vai falar também sobre a nova bateria de exames, né? O Flamengo, assim como a gente falou ontem, na apresentação de hoje, de novo, no CT Ninho do Urubu, mais exames, e a gente tem para falar dos exames de ontem também, e sobre Orlando Berril. E aí? Ele vai embora? Ele fica? Para onde que ele vai? O que que ele vai fazer da vida? O que será de Orlando Berril? Tudo isso e mais um pouquinho, como você já sabe, aqui no Zona Rubro Negra, assim que passar a vinheta, é o tempo que você tem para pegar sua água, se sentar confortavelmente e participar com a gente, que está começando mais uma Live Zona. Bora!
Alô, nação rubro-negra, mostra quem você é.
Muito bem, agora sim, ao vivo e definitivo, estamos ao vivaço aqui às 21h03. Ah, deixa eu dar um salve aqui pra galera no chat, o Wilson Lucido, toda segunda e terça, bebê. Vamos ver aqui, mandar um salve aqui pro Jaime Tavares Prado, pro Tex Marques, pro Guilherme Ferreira, pro Vinícius Pacheco. Vinícius Pacheco, olha só. Ah, Vinícius Pacheco, hein? Flamengo, Laú, enfim. Anderson Nunes, Jorge Luiz, lá de Belfor Roxo, o Kaique Carvalho, Marlon Júnior, quem mais aqui? Everton Vidal, Lucas Diego, Israel Zoner, Marcelo Gomes, o Sávio, Sávio Cabral está aqui também, Giovanni de Oliveira, Lucas Martins, o Ivan Martins, família Martins em peso, Ed Flá, Edflá 92, Zona não foge do debate, diferente de outros canais, exatamente, rapaz. Por isso que o programa de hoje é polêmico. Do jeito que você gosta, Edflá 92. Lucas Diego, Manto Novo, sim, chegou Manto Novo, sim, chegou diretamente da Gávea. Tá bom?
Aham!
Seu vista. Felipe Saquarema, mas é verdade, depois eu vou botar a nota na tela pra vocês aí. Lucas Diego, babaca. Dejeção, Alex Silveira Arruda, Leandro Geraço, Franklin Galvão Júnior, Perrota, tá comendo amarrado? É, rapaz, não entendi. Rodrigo Dourado no Flamengo, Rodrigo Cândido Neném, Deus me livre. Deixa eu ver aqui, Leandro Geraço mandando salve pro Perrotinha, Vitor Alves, Gutierrez 81. Muito bem, todo mundo aí, muito boa noite para todos vocês e vamos que vamos, porque hoje é fogo no parquinho, neném! E vamos que vamos! Com muitos haters, com muita crítica, com muita porrada e com muito humor para você aí de casa nessa terça-feira maravilhosa. Terça-feira, dia 19 de maio, Ricardo Perrota. Se fosse 17, hein? Imagina aí! Mas enfim, opa! Vai começar com tudo! Mas enfim, vamos, que esse assunto a gente vai deixar lá para o final, que aí dá tempo de vocês elaborarem xingamentos, elaborarem ofensas bem feitas, porque o Ricardo certamente merecerá, eu não. Mas enfim.
Aqui, ó.
Vamos lá, vamos lá. Claudinha, primeiro assunto do dia é o. Vamos começar pela manhã, né? No CTinho do Urubu, os jogadores se reapresentaram de novo, né? Nessa nova fase, né? Podemos dizer assim, o Flamengo voltando aos trabalhos, sob todos os cuidados, assim como a gente colocou ontem, né? E hoje o Flamengo continuou fazendo exames, mostrando que vai ser uma rotina, né? Literalmente, uma coisa diária lá no Clube de Regatas, no Ninho do Urubu especificamente, para tomar conta e zelar pela saúde dos seus jogadores, funcionários e etc. E sobre ontem, Perrotinha, os exames, os resultados já saíram, né? E ontem não deu nenhum resultado ruim, né? Todos os resultados deram negativo e isso é muito bom, né, Perrotinha?
Pois é. Boa noite, meus queridos Celespec. Uma ótima noite para vocês, dia 19 de maio, como disse Arthur. Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo, né? Chamar seus amiguinhos, suas amiguinhas. Muito boa noite aos moderadores que terão trabalho hoje, obviamente.
Terão trabalho hoje. Vamos trabalhar, moderador. Dedinho do bloco. É o novo slogan.
Pois é, os moderadores hoje me ajudarão, meus amiguinhos, minhas amiguinhas que estão aí do outro lado da telinha. Hoje vocês precisarão. Respira. Vamos lá, vamos fazer um exercício inicial antes da live. Importante. Segura a escurelinha. Vamos captar energias positivas.
Massageia a pélvis.
Isso, a pélvis é muito importante. O diafragma, a pélvis, o seu chakra. O seu chakra, exato, né?
O seu chakra acachapante. Claro.
Aí, vamos lá, galera. Vamos começar então pelo primeiro assunto aí que o Arthur já levantou. Os exames estão sendo feitos, na verdade, hoje foi a segunda leva, todo mundo dando negativo ontem, que é importante, mantendo isso. Lá no final do programa a gente vai falar aí de uma pessoalzinha que tá dando mole com relação a isso já, mas vamos voltar aqui. Essa rotina de exames, ela vai se dar, inicialmente estava planejada que fosse de 14 em 14 dias, esses testes que eles seriam feitos de 14 em 14 dias. Mas isso parece que mudou. O protocolo do Flamengo está cada vez mais rígido com relação não só aos testes, mas a todas as medidas que são necessárias para manter a segurança e, quem sabe, com a volta do treinamento, essas medidas vão poder ser praticadas. Ainda terão alguns testes a mais. Por exemplo, o próprio Arrascaeta, ele é um dos que farão testes ainda essa semana. Ele não fez ontem, não fez hoje, provavelmente... O que que houve?
Provavelmente é um dos três, né?
Não, é pelo aquele fato que ele estava no Uruguai.
No Uruguai.
Ele chegou atrasado. E aí, quando ele fez teste, já tá. Então tem que esperar os 14 dias. E aí, a Arrascaeta, se não me engano, é na quinta-feira que ele completa os tais 14 dias. Então ele fará o teste de novo na quinta-feira. Não lembro agora se é quinta ou sexta. Não lembro agora. Assim como alguns outros profissionais que vão chegando e por aí vai. É importante o Flamengo manter esse tipo de cautela, importante o Flamengo manter esse tipo de protocolo, de botar em prática as medidas necessárias para que se tenha segurança do que está se fazendo, dos passos que o Flamengo planeja fazer e que a gente vai falar daqui a pouco, vai dar polêmica. Muito pra... Parou! Vamos ver. Tipo, como é que é o nome daquele?
Hoje é o dia.
Hoje é. Porque hoje vai pegar fogo aqui, a gente vai falar muito sobre o que aconteceu ao longo do dia. Mas como primeiro tema, assim, o Flamengo está seguindo, está criando como é que eu posso dizer? Uma medida, né? Uma referência até para os outros clubes poderem seguir. Isso é importante. Isso é um ponto positivo, né? Como eu falei hoje ao longo do dia e venho falando ao longo da semana, por mais que eu não concorde ainda, não acho que tenha previsão, e por aí vai, a gente já vem falando isso todos os dias, aí desde semana passada, semana retrasada, é importante sempre enfatizar. Mesmo não tendo, é importante o Flamengo, se ele quer ter alguma responsabilidade e tranquilidade nesse processo, que seja feito direito. E aí o Flamengo está literalmente seguindo passos importantes. Se isso assegura, se isso deixa a gente muito tranquilo com relação ao que está acontecendo, não deixa. Porque pode dar uma cagada fenomenal a qualquer momento, né? Mas, vamos acreditar que está sendo seguido direitinho, né?
Sim. Muito bem, Pelotinha. É uma medida. Eu mesmo que fiz.
muito bom.
Não, deixa o Rômulo, cara. Ele falou que ia zoar.
Agora, só daqui a 300 segundos.
Nossa, mano, você tirou o Rômulo mesmo, cara.
Tirei o Rômulo mesmo. Faca, vapo, geral. Muito bem, muito bem. Não, mas o Rômulo merece, tadinho. Esse aí eu faço com o maior prazer do mundo. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui o comentário da galera e o comentário de quem está assistindo depois também. Você que está assistindo a live sem ser em live, escreve aqui nos comentários aí o que você acha dessa questão do... Não é mais 17, agora é 38. vocês comentarem aí sobre esse assunto dos exames, né? Porque é muito bom a gente saber que os exames de segunda-feira não deram em nada e que os de hoje foram feitos e provavelmente isso será diário, né? Tendo mais notícias como essa, a gente traz aqui para vocês, obviamente, porque são coisas importantes do dia a dia do mais querido do Brasil, beleza? Italiano, você sabe dizer se... Ah, diga.
Uma coisa importante, acabou vindo no final da tarde, quase noite, relacionada a essa questão do Flamengo estar fazendo testes, inclusive algumas poucas atividades no Ninho do Urubu. A prefeitura já se declarou com relação ao feito, tá? Dizendo que não estava, como é que eu posso dizer, né? Não estava liberado esse tipo de atividade no Ninho do Urubu, que entrará em contato com a direção do Flamengo e que provavelmente notificará o Flamengo com relação a isso. E em caso de continuidade desse tipo de atividade no Ninho do Urubu, mesmo contra os decretos da prefeitura e do governo do estado, de não atividade de clubes de futebol, né? Esporte, lazer, essas coisas todas, provavelmente a prefeitura, inclusive, entrará com multa, tá? Contra o próprio Flamengo. Então, é importante a gente ver aí cenas dos próximos capítulos e importante que o Flamengo fique atento também a isso, né? Hoje a live vai determinar se eu continuo ou não seguindo vocês. Quem é o Gelo Frito? Ô, Gelo Frito, você pode fazer o seguinte, Gelo Frito? Você pode fazer um spoiler pra gente? Eu não quero que vocês vão embora, não. Eu tô um pouco preocupado com a perda de seguidores, perda de
audiência. Exato.
Perda de amiguinhos. Hoje eu fiz o comentário, né, na tarde sobre o assunto. E, cara, saiu uma guerra no meu Twitter com relação a isso.
Ah, é Twitter?
Falo, gente, calma. Calma. Relaxa.
Twitter é território hostil, cara. Twitter é território hostil. Você tá maluco. Eu não dou opinião nenhuma no Twitter mais. Acabou.
Eu não
dou opinião onde o cara vem e fala assim: não concordo com você. Você é um bosta. Tipo assim, pelo amor de Deus.
Teve o seguinte, teve gente que me xingou, teve gente que quis me censurar, que falou assim, por que você não fala só sobre o Flamengo, cala sua boca. Teve gente que falou, tomara que sua família pegue, né, o nome da doença e morram todos. Teve gente que falou, tomara que você morra.
Legal.
Teve gente que falou, cara, tamo junto, é isso aí. Teve gente que
falou, sua opinião. Aí.
De tudo, cara. E eu falei, beleza. Muita paz, muito amor.
No Twitter é uma galera que comenta que você nem conhece, nem sabe se te segue. É diferente daqui, por exemplo.
Uma galera que, cara, soube argumentar muito bem e
viu. Aí é legal.
Isso é muito maneiro. Assim, teve a maioria, o que eu fiquei muito orgulhoso, a maioria, mesmo discordando, porque acaba se misturando política com isso, a maioria apresentou seus pontos e, mesmo discordando, chegaram ali a um meio que denominador comum, o que eu achei muito interessante. Mas, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco.
A gente vai falar disso daqui a pouco, Perrotinha. Thiago Pegoraro, não adianta nada o Flamengo gastar dinheiro com esses testes e os jogadores não se cuidarem. Não é só jogadores não, tá, Thiago? Depois a gente fala disso. Os jogadores e Flamengo devem fazer o dever de casa direitinho. Exatamente, Thiago. A gente comentou isso ontem, inclusive, né? Não sobre os caras não estarem se cuidando, porque hoje a gente só percebeu isso mais cedo, né? Mas, de qualquer forma, é o famoso se preparar para quê? Mas, enfim, a live de ontem tá no ar aí. Se você não viu, Thiagão, recomendo-a. Deixa eu ver aqui. Parece que a Alerge... Eu tô tentando ler a mensagem do italiano, mas toda hora eu perco, cara. Deixa eu subir aqui, papapá, o italiano colocou, esqueçam o Twitter. Cara, eu diminuí muito o meu fluxo de uso lá, muito mesmo, bizarro. E olha que eu tenho uma turma boa lá me seguindo, uma galera boa, só que, cara, tem meia dúzia lá que se desmotiva pra caramba. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar. E essa camisa com a logo da Amazon hoje? São meus amigos lá da China. E esses daí já estão preparados, bebê. Já estão preparados. Eu já encomendei o Silk da Amazon, mas o dia que fechar eu já boto na camisa. Por isso que eu comprei ela limpa, eu comprei sem nada. Só com a rascaeta aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver. O italiano, desculpa, mas eu não consegui recuperar a sua pergunta aqui. Papai, teve um cara que comentou assim, e o Tanuri vestido de astronauta? Pois é, pra quê? Né? Nós vamos falar disso mais tarde. Eu concordo com o Flamengo que está fazendo. Alguém tem que tomar a iniciativa. Opinião do Mauro Mendes. Também acho, não deixa de ser uma iniciativa. Só que pra quê? Às vezes eu me questiono só essas coisas. Eu acho legal. Rômulo Coelho, Paranho, voltei. Meu dedo coçou, mas eu vou deixar quieto agora.
Deixa
esse arrombado aí. O Twitter é a realidade paralela. Se você entra bom, você sai ruim. Exato. Foi meu caso. O gelo frito. Hoje eu vou saber o lado que vocês ficam. E olha que o Zona Rubro-Negra não fala de política.
A gente nunca falou de política.
Nunca, nunca.
Nunca, é impressionante.
Peraí, será que vamos falar hoje?
Eu
acho, sinceramente, que para comentar essa situação, você não precisa ser nem de esquerda nem de direita.
Não, de maneira alguma. Inclusive, a gente é bem murado aqui, praticamente zona rubro-negra bem no muro aí. A galera fica em cima do muro, amarradão assim.
Aqui na zona rubro-negra é tipo assim, todo mundo quietinho. Agora, para opinar, a gente opina pensando no Flamengo, o lado justo.
Exatamente, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. É isso. É tão fácil, na boa. É fácil demais opinar sobre o que aconteceu.
É muito, muito fácil. Até eu vou opinar
sobre o Flamengo. É que as pessoas estão a fim de politizar isso.
Sim. Muito bem. O Gutierrez já começou. Vocês são centrão. Eu sou do time do João Amoedo, presidente do Novo.
Tá vendo? Eu já acabei de entregar meu voto.
João Amoedo, né? Presidente do Novo. Partido Novo aí. Arthur, falei que a Alerj iria votar hoje o projeto de lei autorizado para o Poder Executivo decretar e dar as diretrizes do lockdown. Bah, não tô sabendo, mano. Tá sabendo, Perrotinho?
Sim, assim...
Eu não.
É uma pergunta que eu tenho até, porque, literalmente, eu acabei não lendo isso através da imprensa, tá? Foi muito via televisão.
Sensacional.
E eu não consegui ler. Cara, aliás, é uma coisa que vai acontecer na quarentena. Eu não consigo mais ler nada.
Depois você passa aqui. Henrique Galdio Campos, cansaram de declarar voto a Bolsonaro?
Eu nunca votei nele, cara. Aliás, eu vou decepcionar muita gente.
Não, deixa eu contar um segredo. Fala.
A minha vida inteira, e eu lamento muito ter tido esse tipo de comportamento, vocês podem me bater, eu votei minha vida inteira no PT.
Bom, eu também. Eu também.
Minha vida inteira eu votei no PT. Votei no Lula, votei na Dilma e só que não para Dilma na reeleição. Da reeleição da Dilma para cá, eu não votei mais. Eu não votei mais mesmo, porque eu voto no Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo. E aí eu não fui pro Rio votar, não, cara. Eu parei de votar. Eu tô contigo
nessa mesma situação, cara. A gente vai falar disso mais tarde. Mas só para dar um spoiler, a minha mulher não sabe quem que eu votei na última. Então imagina você, Henrique. Enfim.
Eu errei. E eu peço desculpas para muita gente por causa disso. Eu errei mesmo. Errei feião. Eu acreditei.
E tu votava nisso só porque tu era jornalista, não?
Tem um pouco de influência. Tem um pouco de influência, sim. A faculdade faz muito isso, as amizades, o trabalho de redação.
Ciclo, né? De pessoas.
Essa coisa que é muito, como é que eu posso dizer? É muito sedutora. Glória. Da esquerda, né? Dessa inteligência intelectual, dessa capacidade de criação, de pensar no próximo. O problema é que, para isso, cara, o PT saqueou o país, assim como muitos já saquearam. A grande verdade é que a gente perde muito tempo discutindo isso, tentando se posicionar, enquanto, cara, a nossa camada política é absolutamente nefasta, é uma camada política corrupta, complicadíssima. Não tem nada que seja para o povo, não tem nada que tenha interesse popular, não tem planejamento, não tem nada. É só roubalheira e a gente fica aí brigando que nem um bobo.
Eu lembro que na época que eu estudava, né, de 2010 a 2014, os meus professores eram absurdamente manipuladores nesse sentido, cara. Era absurdo. Era o cara sentar na nossa frente assim para dar aula e o tempo todo falando: vota, 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 quando for a hora para votar, assim, e, cara, eu ficava puto com essas coisas. Mas eu confesso para você que nunca me influenciou diretamente nisso, não. Mas a gente via o ciclo de amizade, e aí algumas questões, algumas coisas te levavam a pensar nesse sentido. Eu, particularmente, mudei, mas eu não fui dar água pro vinho, não, cara. A gente vai falar disso mais tarde.
Cara, o problema é que a gente não tem alternativa nenhuma para salvar o país. A grande verdade é essa, a gente não tem nada.
É como se você escolhesse. Escolhe a sua janta de hoje, Perrota. Um prato de bosta ou um prato de vômito?
Pois é. A gente não tem nada, não tem esperança nenhuma. É um país absolutamente fadado a um insucesso. Não tem jeito, salve-se todos, sobrevivam e boa sorte.
E pelo visto, o Gelo Frito ficou feliz com a sua declaração. E como eu penso, igual o Gelo Frito seguirá inscrito do Zona Rubro Negra. Que boa notícia.
Foi por pouco.
Você tinha duas chances, 50%. Beleza. Começamos bem, agora daqui a pouco começa a porrada de tudo quanto é lado. Mas enfim, o voto do Arthur foi acachapante, claro, sem dúvida. Sempre um voto acachapante. Com todo o segredo, tá claro. Itali, claro, né? Votei no meu Santos. Muito bem. Perrotinha, vamos partir para o nosso próximo assunto, que é o assunto mais chato do ano, que eu não confesso que eu não aguento mais. Eu tô louco para pegar esse cara, arrastar ele para dentro do avião e mandar embora e falar, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, desconfia, ninguém te quer aqui, tá ligado? Sai fora, entendeu, velho?
Ele já se posicionou, ele se posicionou agora no final da tarde.
Eu não tô sabendo, então você vai me dar uma notícia, espero que boa. Só sei que Orlando Berril, hoje, de novo, mais uma droga de um boato, se ele vai embora, se ele fica, aí vem uma proposta do Olímpia. Aí o Olímpia, que é um time que eu detesto, que teve a incapacidade... Né? Aliás, a incapacidade não, teve a capacidade de conseguir perder a final para o Atlético em 2013 de uma forma ridícula, mas enfim, aqui para você, Olímpia. Então, tomara que leve o Berril também, faça um contrato de 5 anos. Enfim, aí o que acontece, ô Perrotinha? Saiu a notícia, Olímpia interessado em Berril. Eu falei, puta, é hoje. Ah, esse anúncio sai, é hoje, velho. É agora, batata. Aí Cleiton manda assim, ó, não sei se é verídico. Não, calma. Vamos aguardar, vai que é, né? Aí passam 3 horas, exatamente 3 horas, Olímpia nega interesse em Orlando Berril. Dá essa notícia que você tem que dar. Qual que é o tal do posicionamento aí que eu não tô sabendo?
Cara, o Orlando Berril... Cara, primeiro é o seguinte, a primeira notícia verdade que veio lá...
Peraí, calma, desculpa.
Pra gente, era
calma. O Carlos Vitor Pereira pergunta, tu é cruzeirense, Arthur? Porque eu odeio o Atlético.
É duro, né, cara? Haja paciência.
R$277. Porra, aqui é cabuloso mesmo, ó. Cabuloso. O cara não sabe.
Gente, olha, o que não é flamenguista é outro canal. Mas vamos seguir. É outro canal, não é aqui. Vamos lá.
Caiu lá,
Bom, Orlando Berrio, a notícia já veio zoada, né, Arthur? A verdade é essa. Esportes Bola News. Mano.
Opa, peraí, papai. 2.0, né?
De onde é essa merda? Existe, pelo amor de Deus, quem inventou isso? Jesus. Aí a negativa também veio, também bem esquisita. A grande verdade, o de bom nisso tudo é o seguinte: o Orlando Berrio, o tempo todo, nesse período todo, vem esperando uma proposta do Flamengo. E embora ele fosse. O Jorge Jesus gostar dele, tá? Quer dizer, isso é uma conversa de bastidores que eu sinceramente, assim, difícil acreditar, mas se isso for verdade, né? O Orlando Berrio está esperando uma proposta do Flamengo, e o Flamengo já se posicionou dizendo que não vai ter proposta para renovação, né? E aí ele continua falando, não, estou esperando.
Mentira!
Tá aqui, ó, presente. E o Flamengo não apresentou nenhuma proposta e provavelmente não vai apresentar mesmo para a renovação do Orlando Berrio. O Orlando Berrio já está em período de poder assinar um pré-contrato com outro time, inclusive, e sair sem nenhuma multa, tá? E a grande verdade é que o Clube de Regatas do Flamengo, praticamente, eu diria, grande parte da torcida, se não toda a torcida, também espera por essa saída de Orlando Berrio. O que há de novo no caso? Orlando Berrio se posicionou na parte da tarde, dizendo que não vai mais esperar por uma proposta do Flamengo.
Jura? Não vai esperar? Ah, se eu fosse ele, eu esperava.
E que vai começar a ouvir propostas que chegarem de outros times. Yeah! Comemora, torcida!
Não, eu fico imaginando os outros times se olhando assim, tipo, quem alguém vai? Alguém vai fazer proposta? Alguém vai, não.
É The Voice, The Voice Brasil. Pensa no Berril, e aí as cadeiras para virar e ninguém vira. Como é isso?
Até espirrei, velho. Olha o vírus aí me pegando, é foda. Ai, sai. Ai, sai. E olha que a camisa nem é da China, isso que é o problema. Muito bem. Agora veio uma onda de espirro aqui, velho. Desculpa, vamos lá. Mas enfim, só sei que essa parada do Berril, cara, é inacreditável. O cara já percebeu há muito tempo que não vai ter o contrato renovado, não vai ser procurado. O Flamengo já deixou claro isso. O cara já recebeu uma porrada de proposta e recusou. Quer dizer, se o cara sabe que o futuro dele está incerto, velho, o quanto antes ele se organizar para pensar no futuro dele, é melhor, cara. Então, assim, ele recebeu várias propostas boas, inclusive. Não foi de time ruim, não, Perrot.
É, assim, ele teve proposta do Curitiba, do Cruzeiro, que era abaixo demais, né, do que ele... E com o Grêmio tinha sido não receber nada, né?
O Cruzeiro vai fazer proposta pro Berril, mano.
É difícil, né, cara?
Você quer trocar o campeão da América, campeão de tudo, pelo rebaixado que não paga?
É, pois é, aí teve essa provável proposta do que ainda não chegou do Olímpia, e teve uma sondagem do Boca Juniors. Sim, do Boca Juniors. But, cara, eu vou dizer assim, gente. A probabilidade de um jogador mediano ser negociado nesse momento, para mim, é zero. Só jogador muito, muito bom, muito bom, que está com o contrato terminando, pode sofrer sondagem, quem sabe, uma proposta de outros times. Fora isso, cara, o mercado está parado, está todo mundo ferrado, está todo mundo com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, um real para poder sobreviver. Cara, não dá.
Não dá, não dá. Joaquinha, eu concordo contigo, parceiro. Deixa eu ver aqui. O Daniel
jogando. Não, Daniel, eu li a mesma coisa. Tem alguém vindo pauta direto aí, ó.
Tem alguém assistindo do Totanuri. Ai, meu Deus. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, o chat é pior que a gente, isso que é inacreditável. Não deixe de assistir vocês por nenhuma outra live. O William Batista, tamo junto, parceiro. É nóis. Muito obrigado, mano. Arthur Perrota, PH Costa. O que vocês acharam do manto... do uniforme número 3. O manto número 3. Possível manto 3, né? Eu achei lindo, cara. E o que você achou, Perrotinha? Você viu?
Achei... Cara, assim, eu achei legal pra caramba, né? Principalmente preto, com aquelas... É que eu não gosto muito desses frufru que o nego faz, cara. Mas ficou bonito, sim. Entendeu? Eu sou muito tradicional, cara. Eu sou velho, gente. É complicado. Pra mim é muito complicado essas camisas com frufruzinho, desenho e com não sei o quê. E bota 3D, e bota... Cara, eu olho essas porra e falo... Né? Mas, cara, é mais bonita, assim, do que a maioria das camisas número 3 que já passaram aí pelo Mengão.
Concordo com você, cara. O Kevin Nery colocou: é melhor que a 3... são camisas diferentes, cara. Acho que não dá nem para comparar. A camisa branca, ela sempre sai atrás das outras, mano. Porque o rubro-negro, ele gosta da camisa vermelha e preta, em primeiro lugar. E quando a camisa 3 também vem vermelha e preta, que é o caso, né, da suposta camisa, que ela é parcialmente, ela é quase totalmente preta, apenas com alguns detalhes vermelhos, então tende a torcida a gostar mais do que a branca. Então acho que isso é normal. Eu gostei da branca, tá? Tanto que eu corri pra pegar. Então, assim, eu gostei da branca, mas aquela 3, mano, com certeza é melhor do que essa. Mais bonita que essa.
É mais bonita.
Arthur Costa, é verdade que vai ter uma cláusula do JJ se vier uma proposta de Portugal? Vitória Nassarella. Cara, não me surpreende se tiver. A gente vai falar disso, inclusive, é tema da rapidinha de amanhã, que sai às 8 horas da manhã, tá bom, Vitória? Então, aconselho você a assistir. Porque a gente vai falar sobre esse possível contrato aí do JJ, com essa renovação aí que tá para sair a qualquer dia, se Deus quiser, o mais rápido possível, tá bom? Rômulo Coelho Paranhos, eu gosto do Berril, queria que ele ficasse. Claro, né, bicho? Tu tá olhando só pra... Enfim, vamos seguir.
Aqui. Porra, Rômulo, Berril, Rômulo. Tá de sacanagem,
né? Porque ele não olha o futebol do Berril. É melhor outra coisa que a gente não tem acesso. O Rômulo tem acesso a essas informações aí, nós não temos. Muito bem, nem quero ter também. Perrota, se atualiza aí na moda, é o design que a Adidas fez. Hoje em dia, o Thiago Pegorati também falou.
Tu não tem noção de como. Você não tem noção. Cara, olha só, pra você ter ideia, eu tenho. Sabe aquelas camisas da Hering branca, ou preta, ou cinza? É assim, cara. Jeans com isso e mais nada, velho. Eu vivo assim. E cara, acabou. Não tem.
Eu sou pior que tu, velho. Eu sou pior que você, porque eu só uso camisa preta. Normal.
É preta, tá ou branca? É. Ou se, eu tô usando cinza agora, uma cinza quase preta, mas também uso também. É. Da Hering, sério, calça jeans, isso. Sapatinho, tênisinho, mais nada.
A minha mulher fala que tem um cara. Uma
festa de camisa social. A camisa social ou é preta.
Preta ou branca. A minha mulher me chamava de comendador, porque eu só usava roupa preta. Aí quem vê novela entende, o Bigode teria pegado essa referência. Ah, papapá, não entendi, Amandinha. Ah, Jaime Tavares Prado, tipo Johnny Bravo, é basicamente isso. Carlos Vitor, Berril, só uma coisa na vida, aquele drible contra o Botafogo, exato. Não teve mais nenhum lance.
Assim, gente, o que a gente tem que lembrar é que o Berril teve uma contusão igual a do Ronaldo, fenômeno, cara. E nunca mais foi o mesmo jogador. Até essa contusão, o Berril não vinha tão mal assim. É que o Berril, ele era do banco de reservas, e às vezes, inclusive, a torcida pedia a entrada dele. Às vezes. Em algumas vezes, inclusive, jogou bem. Inclusive, em 2019, teve um jogo aqui no Morumbi. Aqui no Morumbi é ridículo, né? Porque eu estou em São Paulo e do lado. Mas, enfim. O jogo do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi, ele fez uma boa partida em 2019, no primeiro turno. E, inclusive, fez gol. É que caiu muito o futebol dele depois dessa contusão.
Muito bem. Eu acho que tem alguma coisa travada aí. Não sei se é tu ou se é no meu aqui.
Bicho, pra mim tá tudo fluindo aqui.
Pra mim também, só que tem hora que a tua frase dá uma travada. Eu não sei se é o meu aqui ou é, sei lá. Por isso que eu perguntei, até perguntei pra galera do chat se você tava travando, e a galera falou que não. Mas enfim. Mas eu concordo contigo, eu lembro desse jogo contra o São Paulo, sim. Mas de fato, as oportunidades que o Berril teve e ele não demonstrou nada, foram muito maiores do que as que ele teve oportunidade e mostrou alguma coisa. Agora, de fato, a lesão que ele teve foi muito, muito influenciadora nessa situação do Berril, cara. Porque eu tinha uma fé no Berril. Quando ele chegou no Flamengo, eu falava assim, esse cara tem que entrar no segundo tempo, cara. É o cara que vai mudar o jogo, é o velocista e tal, e ele era velocista. Hoje nem velocista ele é mais. Até o poder de arrancada dele, o poder de velocidade dele foi diminuído por causa dessa lesão, Perrotta. Não sei se você concorda.
Sim, concordo. Ele tinha pelo menos isso, né? E nem isso tem mais.
Tinha. É. Aí, ó, o Thiago concorda. O Berril perdeu a velocidade de arrancada, exatamente isso, Perrotta.
Né? Exatamente. O Jorge Jesus tentou inventar, botar ele na lateral direita, lembra? Agora há pouco? Tem pouco tempo. Chegou a discutir a possibilidade. E a gente assim, porra, mano, Berril na lateral.
A gente não acreditou, na verdade. A gente não acreditou, porque foi num treino, né? E aí a gente teve o programa no dia, a gente até botou a imagem no treino, a gente falou assim, não, deve ser porque algum lateral não pôde jogar. O João Lucas aconteceu alguma coisa, o Rafinha estava machucado, se não me engano. Só sei que a gente falou assim, não, é só para um treino. Mas, de repente, estava lá o cara no banco para lateral direito. Ederson de Jesus, muito bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Berril, irmão do Marlos Moreno. Cara, eu lembro o único lance do Berril, dos dois únicos anos do Berril que eu lembro com afinco é contra o Botafogo, né? Aquele drible espetacular. E a porradaria na final da Libertadores, lá pelo time que ele jogava, no Atlético Nacional, lá. Não sei se era nem final, mas ele caiu na porrada com o goleiro lá.
Foi sensacional. Isso. Acho que era Senna.
Eu sinceramente não lembro. Mas só sei que lembro do cara indo pra cima do goleiro. Eu falei, pô, esse cara é demais, mano. E aí no ano seguinte ele veio pro Flamengo. Eu falei, poxa, maneiro. Libertadores com esse cara aí vai ser legal. Expectativas foram criadas. É. Muito bom. Vamos ver o que mais aqui. Nós temos 36 minutos de live. E pra gente entrar no próximo assunto, você acompanha primeiro o recadinho do nosso querido patrocinador.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, Rica Perrone, estamos aqui agora para entrar no próximo assunto do nosso, na nossa live de hoje, o último assunto, e aí vem a pipoca, que o Gelo Frito falou que vai até pegar pipoca, é, pois é, tirem as crianças da sala, que desagradável, o Ed Fla, música do Brasil, pô, Ed Fla, não entrega nada, não.
Tudo.
É, muito bom, enfim, Perrotinha, hoje a gente teve uma polêmica gigantesca, né, perto da hora do almoço, que foi uma foto, né, do Flamengo lá com o Landim, com o Dr. Tanuri e mais um cara que eu esqueci o nome.
Não vai lembrar.
Isso, ele mesmo. Junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, lá em Brasília, para discutir, né, uma possibilidade de treinamentos do Flamengo em Brasília, tendo em vista que o futebol no Rio de Janeiro está para ser proibido pelo seu governador e pelo seu prefeito, né, Perrotinha? E aí eles foram discutir essa possibilidade. Começaremos a bagaça.
Dá para passar o comercial de novo? Não.
Claro.
Dá para entrar a vinheta. Tipo, fingir... Ih, acabou a luz!
Choveu.
Ih, choveu. Em Brasília.
É, exatamente.
Ah, vamos lá, galera. É, eu até me posicionei, de certa maneira, nem posicionei tanto assim no Twitter para falar sobre isso, até já comentei um pouco com vocês hoje no programa aqui, mas eu quero dividir esse assunto em algumas partes. A primeira parte é a seguinte, eles se reuniram, aliás, vou dizer um negócio, eu hoje acordei cedão, e a primeira, eu estava vendo o Instagram, e aí passando nos stories, aí eu vi o stories do Tanuri, aí eu falei, Tanuri tá no aeroporto, cara. Tanuri tá no aeroporto, vai ter teste hoje no Flamengo. Enfim, Tanuri tá fazendo no aeroporto, né? Aí ele pousa em Brasília. Outro stories do Tanuri. Eu falei, cara, Tanuri tá em Brasília, que negócio esquisito. Esse cara vai no Ministério da Saúde. Tenho quase certeza. Não foi no Ministério da Saúde, né? Foi parar lá na presidência. O cara é bom mesmo. Vamos lá. Vou dividir o assunto em algumas partes. Como diria Jack Stripador. A primeira é a seguinte, eles se reuniram para discutir a possibilidade do Flamengo ou de clubes do Rio de Janeiro, né, até porque o Vasco, o presidente do Vasco estava lá presente também, e eu não sei se levaram em consideração também os clubes do Rio de Janeiro, né, nesse papo, para poder treinar, para poder fazer as atividades e, quem sabe, retomar o futebol em Brasília. Se bem lembrarmos, há 2 semanas atrás, o Ministério Público, né, lá de Brasília, chegou a recomendar e a vetar as atividades esportivas no Distrito Federal, inclusive cancelando ou suspendendo, como é que é o nome do campeonato de Brasília? Candango, não é isso?
Calango.
Calango?
Sei.
Não, eu tinha falado na semana passada.
É Candango. É Calango ou Candango? É um dos dois.
É um dos dois. Candonguense, eu não sei. Mas, enfim. E aí, inclusive, suspendendo o campeonato, por aí. O que ocorre é o seguinte, o governo do estado, o governador, né? Eu esqueci o nome do órgão agora que eles chamam lá, GG, eu não lembro agora, eu vou ter que dar uma olhada.
É o Candangão.
Candangão, não é isso?
Isso aí, maravilhoso.
Exatamente. Bom, eu vou achar aqui já, até porque me mandaram isso, mandaram até o link, é importante para passar para vocês. O GDF, isso, o Governo do Distrito Federal, recorde ação judicial, de decisão judicial, que permite a reabertura gradual do comércio e aí a retomada das atividades por setores a cada 15 dias e que também, obviamente, isso contempla as atividades e o lazer, o esporte e o lazer. Muito bem. Isso dito, abre-se a possibilidade, então, do pedido dos clubes do Rio de Janeiro a, quem sabe, realizar tal feito. Como eu vejo isso? Tá? Muito bem, eu vejo da seguinte maneira, assim como me posicionei na parte da tarde, assim quando saiu a foto, a famigerada foto da reunião, né? Que gerou toda essa polêmica. Cara, eu vou continuar com a opinião de que a gente está, neste exato momento, atravessando o pico da pandemia. Estão morrendo mais de 1.000, hoje, se não me engano, foram mais de 1.000 pessoas. Tá?
Sim.
O natural, o que é considerado o pico, é normalmente quando começa a morrer mais de 700 pessoas por dia. Isso já vem acontecendo há mais de uma semana no Brasil. É claro que isso é dividido por estado, que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que têm os números maiores, né? Que Brasília tem números menores do que os dois estados que eu acabei de me referir, e que isso talvez traga um certo ar de, ah, não, então, beleza, Brasília está mais tranquilo. Só que eu não acho que é momento para isso. Principalmente por outro fato também. É claro que a gente tem que olhar essa solicitação dos clubes, entendendo de que o interesse dos clubes é gerar receita o mais rápido possível, porque está todo mundo ferrado. E o Flamengo não está muito longe disso. Embora numa situação mais tranquila que a grande maioria, não, que a maioria mesmo de todos os clubes do Brasil, o Flamengo também não foge à ideia de que, se continuar do jeito que está, o Flamengo em algum momento vai ser afetado de maneira mais dura, e aí preocupa, é óbvio. Né? Então, o interesse é econômico. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a intenção é o retorno, se possível, das atividades inicialmente, e para depois ver a questão do campeonato. E para jogar o campeonato carioca. Aí, meu irmão, aí bate em mim, eu falo, cara, peraí, é o... Eita, entupi. É até o Arthur que fala assim, né? Peraí, pera lá.
Pera lá.
Porque, cara, peraí, o Flamengo não tem verba de televisão para o campeonato carioca.
Sim.
A verba dos patrocinadores não é por causa do carioca que vai, vai ganhar grana pra caramba. Não é. É de boa. Dois, você está assumindo um risco, meu amigão, assumindo um risco que é alto. E em algum momento alguém parou para pensar o seguinte, peraí, esse risco é alto e que se der uma cagada, Deus livre guarde, der uma cagadinha, o patrocínio que o Flamengo tem, o patrocínio que o Flamengo quer ter, está perto, o material esportivo, a marca Flamengo, é que perde. E principalmente nós torcedores. É a gente que vai ficar sofrendo, amigão. Ah, mas porra, Ricardo, cara, tem um lado financeiro. Eu entendo, gente. É óbvio que eu entendo. É óbvio que eu vejo. Hoje de manhã, logo cedo, eu vi a declaração de um motorista de van escolar aos prantos no meio da rua aqui em São Paulo, rasgando as contas que ele tem, dizendo, eu não tenho como pagar. Era a van dele, era o IPTU, era a conta de luz, era ele rasgando, aos prantos, chorando. Ele falou que não tinha como pagar.
Tem imposto de renda agora, né?
Alguém tem que ajudar ele. Eu entendo, gente. Eu entendo literalmente o lado de quem precisa trabalhar. É claro que eu me solidarizo. Eu tenho tentado ajudar o máximo que eu posso, inclusive. Né? Mas, cara, a gente tem que também tentar entender o outro lado. O outro lado é que tem gente, bicho, pegando essa porra. Tem mais de 200 mil pessoas infectadas. Não é só a questão da morte, inclusive. São mais de 200 mil pessoas infectadas. E o Flamengo é o clube que mais tem gente infectada, inclusive. Será que não dá para botar a mão na consciência e esperar um pouquinho?
Foi o clube que perdeu uma pessoa por isso também.
Perdeu o funcionário mais antigo, um dos mais emblemáticos, na semana passada. Será que não dá para esperar? Assim, aí vem o Ricardo agora otimista. Por exemplo, a gente está vendo nessa semana e na semana passada que grandes empresas farmacêuticas, laboratórios, eu não sei o que chamar disso, tá? Já têm apresentado bons caminhos de que a coisa está ficando mais próxima com relação à vacina ou remédio. Pfizer, Roche, esqueci o nome da Moderna e a outra, esqueci o nome também, norte-americana. Esqueci o nome. São 4 gigantes que já estão ali falando, ó, textão me deu certo. E, ó, textão aqui também deu certo. Ó, o meu também deu certo. E o meu também. Gente, e outra coisa, a gente está no pico. Essa porra de pico, se você pegar em todos os países, caguei, não estou afim de fazer estatística agora se a Alemanha é menor, se a Suécia é menor, se a Nova Zelândia não tem fronteira. Eu estou cagando para isso agora. Tá? Estou fazendo um pensamento lógico. Em todos os caralhos de país, essa merda durou 3 meses. 2 meses, 3 meses, aí teve o pico, morreu gente pra cacete, um monte de gente infectou, deu uma porra, deu uma merda do caralho. Beleza, depois desse tempo, começou a diminuir. A gente já tá quase 3 meses, a gente já tá 2 meses e um pouquinho.
Sim.
Então o que que tá acontecendo? A gente tá no pico. Vamos pensar que em junho, provavelmente metade de junho, se Deus quiser, essa coisa já vai estar diminuindo, legal, e que a gente, mesmo que ainda não tenha remédio, ou não tenha vacina ainda, a gente vai começar a ter as atividades retomando. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Será que a reunião não deveria acontecer lá para junho? Não agora. Espera um pouquinho. Será que não dá para esperar? Sabe que o Landim, o Campelo, os clubes de futebol estão parecendo? Aquela criança que ela não está conseguindo esperar, ela não está tendo paciência, que ela quer ganhar o videogame, que ela quer ganhar o jogo, que ela quer ganhar, sei lá... Enfim, é que eu sou... Na minha época era isso, o carrinho, a bola, entendeu? Não é as coisas de hoje, que hoje é tudo diferente. Mas, enfim. Cara, paciência. Sim. Paciência. Esperar um pouquinho. Para deixar a coisa acontecer. Quem tem que cuidar da coisa tem que cuidar. Quem não tem que cuidar, quem tem que trabalhar tem que trabalhar. Ajudar quem tem que trabalhar. E aí, cara, é mais campanha, é mais a gente se solidarizar e ajudar, é as empresas terem noção do que estão fazendo, né? E beleza, e vamos seguir. Agora, não dá, é para você acelerar um processo, principalmente na época de pico. 2, cara, porra, você se encapota todo para fazer a porra dos testes, cria protocolo, cria um monte de responsabilidades, faz tudo bonitinho, tudo com cuidado. O nego tava defumando, é mole. O nego tava desintetizando lá o carro do Gabigol, o nego tava passando um negócio no céu. O Tanuri ontem parecia um astronauta na puta que o pariu. Aí, ó.
Olha aí.
Aí esse, o cara me vai esse... na porra de uma reunião e não usa merda nenhuma. Aí eu lhe pergunto, você quer acelerar um processo? Você quer retomar as atividades, você pensa na parte econômica, que todo mundo tem que trabalhar e ganhar dinheiro, e aí você caga, porque você fazendo isso, na hora que você entra na porra do ninho do urubu, cara, você está botando todo mundo em risco. Caralho, será que não dá para entender? Alguém consegue entender isso? Será que o presidente consegue ter o mínimo de noção de olhar e falar assim, ô porra, ô Bolsonaro, ô amigão aí do governo, Jefferson, essas porra toda, ó, balança, mama me olhando. Garotão, eu vou ficar aqui de máscara. Eu quero vocês longe de mim.
Sim.
Porra, tem um monte de protocolo que eu tô fazendo lá na porra do Flamengo, pois. Que é pra isso não dar merda. Aí vocês vêm aqui do jeito que vocês estão, fica longe de mim, tô aqui de máscarazinha, vocês entendem, numa boa? Ok. Aí a porra, o cara vai, abraça, almoça, caga e anda. Aí amanhã tá lá o Gabi. Porra, olha só, eu vou dizer um negócio pra vocês. Cara, puta que pariu. Aí imagina, a porra volta lá no Flamengo, o Jorge Jesus pega essa merda. Além de ser um problema para a gente, para o resto da vida.
Sim.
Entendeu? Porque, porra, ele é idoso. A grande verdade é essa. Porra, mas tem uma puta de uma saúde. Ai, mas ele é idoso. Aí dá uma merda. Você ainda tem que criar uma porra de um problema diplomático. Você fode a marca do Flamengo. Não é só
inteira.
No Brasil, não. É no mundo, cara.
No mundo.
Será que ninguém consegue ter a porra da consciência e esperar, ter um pouco de paciência, de fazer as coisas direito? Cacete, você precisa assumir um risco tão grande. Você precisa criar uma mídia tão negativa para o Flamengo nesse momento. Ah, mas a imprensa... Cara, a imprensa vai querer lacrar. É óbvio. Vai. A imprensa vai querer lacrar. A imprensa vai querer bater. Aí vai lembrar de ninho do urubu. Vocês estão entendendo? Precisava? Não dá para ficar assim. Porra, é o seguinte. Criamos os protocolos. Tanuri, parabéns, Tanuri. Porra, aperta a mão não pode, né? Tanuri, parabéns, Tanuri. Muito bem feito. Legal.
Sim.
Jorge Jesus, vem de Portugal. Ah, chegou? Beleza, vamos tentar renovar aqui pelo Hangout, pelo Skype. Ok, a gente vai conversando, caralhos, e beleza.
É.
Ótimo, passo dado. Agora, vamos pensar, quando é que a gente vai precisar voltar à atividade? Como é que tá a grana aí, ô Tostes? Ó, a grana a gente aguenta até o final de julho. Beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. Beleza, então a gente aguenta até o final de julho. Então, em junho, Como é que tá os números aí, o Tanuri, dessa porra aí? Ah, o número tá ruim, bicho. Tá morrendo gente pra caceta. Tá aumentando, já tem quase 300 mil pessoas infectadas. É o terceiro país do mundo. Porra, tem... é um risco enorme, Brasil. Tem um monte de gente que não tá trabalhando por causa disso. Tá dando cagada do cacete. Dória faz isso. Witzel faz aquilo. Distrito Federal faz outro. O Bolsonaro faz uma... Cara, tá, não vamos nos meter em política. Vamos fazer o nosso. Vamos fazer bonito. Vamos apresentar pro mundo que o Flamengo é sinistro. Então é o seguinte, a gente tá no pico, Tanuri? Tá no pico, senhor? Muito bem, senhor. Então é o seguinte, Tanuri, vamos esperar até a segunda semana de junho.
Sim.
Me diz aí uma previsão, Tanuri. O Tanuri fala assim, ó, dia 15, entre 15 e 20 de junho, essa porra vai estar alta pra cacete, mas vai começar a diminuir, doutor Landim. Muito bem, doutor Tanuri. Parabéns de novo. Braz, ouviu? Ouvi, senhor, ouvi. Ouvi, senhor. Muito bem, Braz. Isso aí. Bacana. Espíndola, ouviu? Ouvi. Legal, bacana, legal. Então tá bom. Então a gente vai voltar aqui, ó. Entre 15 e... Delícia, delícia. 10 de junho, 12 de junho, tu marca lá com aquele presidente que eu vou lá dar uma conversada com ele. 15 de junho a gente deve estar voltando. 20 de junho a gente já tá bonitão, treinando. Julho, quem sabe a gente tá jogando. Porra, e aí a gente vai jogar o quê? Ah, a gente vai terminar... a porra do estadual e vai começar a porra do brasileiro. Essa porra vai dar dinheiro. Tamo feito. E aí, Tanuri, gostou? Gostei. Marco Braz, gostou? Gostei. Gostou? Espanhol, gostei. Tá delícia. Vambora. Exato. E você não queimou filme com ninguém? Não tá a imprensa querendo lacrar em cima de você? Ninguém tá
lembrando. Não tomou porrada de graça.
Ninguém tá sacaneando. Não, tá, não tem nada. Não tem nada. E principalmente seus torcedores, que eu, assim, são 45, 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro, não estão brigando entre si no Twitter, no Facebook, no Instagram, na puta que o pariu, todo mundo brigando por uma coisa que, porra, não era nem para discutir. Não era nem para discutir. A gente, eu quero que todos os flamenguistas sobrevivam. Eu quero que todos os flamenguistas tenham emprego. Eu quero que todos os flamenguistas vivam bem. Eu quero que todos os flamenguistas sejam felizes. Entendeu? Eu tenho que me preocupar, sabe com o quê? Com o sócio-torcedor. Eu tenho que me preocupar com o clube, com os meus funcionários. Esses 38 que estão infectados, tá? Estão cuidando direitinho, Tanuri? Ah, tá cuidando direitinho. Boa, Tanuri. Porra, Tanuri, vou te botar de presidente aqui, compadre. Ah. Entendeu? Pensa no que, é, no que é correto. Porra, caralho. É difícil. Porra, aí... É sério. Aí você ouve, por exemplo, ontem eu falei isso aqui no Live Zona com o Arthurzinho. Porra, vem o Feldman da CBF e fala assim, a prioridade desse ano não é Libertadores, a prioridade desse ano é estadual.
É brincadeira.
Então, uma arma e entrar na CBF e matar todo mundo. Vai morrer de coronavírus não, filho da puta. Vai morrer de tiro mesmo. Vocês são muito bichos. Vocês estão querendo foder o mundo inteiro. Vocês estão de sacanagem. Então, vocês estão vendo o nível que é o futebol no Brasil? Então, calma, gente. Calma, vai voltar. Eu sei que tá todo mundo chateadão de estar em casa. Tem gente que tá sem emprego. Minha mãe perdeu o emprego. Meu padrasto perdeu o emprego. Caraca. Assim, eu e meu irmão, a gente tá, assim, ajudando gente, ajudando minha família. E todo mundo tá sofrendo. Todo mundo tá sofrendo. As grandes referências, inclusive, dos nossos canais com irmãos, a gente, Arthur sabe disso. Sim. A gente bate papo aqui, de bastidores, com os grandes aí que vocês conhecem, famosos. Tem gente que tá sofrendo, cara. Tem gente que tá na deprê.
Sim.
E a gente tá aqui se ajudando. Assim como eu quero muito que vocês que estão aí do outro lado da telinha, cara, se precisar, pode mandar tweet, ligar pra mim. Tô aqui, meu irmão. É pra gente se ajudar. É hora da gente se ajudar. É hora da gente, porra, tá fudido, meu irmão. Ah, porra, tô fudido, bicho. Cara, vamos lá, vamos ajudar. Olha o que o Flazueiro tá fazendo, gente. Olha
quantas.
Cara, eu não sei quantas famílias esse cara.
Foi um dos primeiros, inclusive. Foi um dos primeiros. Eu
já perdi a conta do que o Flazueiro, paparazzo, deram.
Lembrando que foi ele o precursor de todas essas organizações feitas para ajudar os próximos. Então, assim, não que ele tenha feito diretamente depois, mas foi graças a ele, cara. O pontapé inicial foi dele. Olha isso, olha o tamanho disso.
Quantas famílias esse cara ajudou? E aqui, o Zona Rubro Negra, graças a Papai do Céu, a gente pôde ajudar também um pouquinho.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é hora disso, meu irmão. É hora disso. Não é hora de chegar agora e falar assim, porra, jogar agora. Não, cara, pode dar merda. Aí, se dá merda, não se arrependa. Porra, aí você vai ficar de bunda. Igual eu vou ficar cara de bunda. E aí, sabe, a gente vai se olhar e vou dizer, caramba, lembra, velho? Não é culpa sua. Você tem todo o direito de querer que volte o futebol. Eu quero demais. Mas é que eu acho que está mais perto do que a gente imagina. A grande verdade é essa. eu juro para vocês, podem ficar um pouco, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, tá mais perto do que a gente imagina o fim desta porcaria, entendeu? Tá muito mais perto, assim, e de maneira até natural. Ah, mas aí vai voltar o futebol sem público, vai demorar mais, se não tiver remédio, né? Se não tiver vacina, vai demorar um pouco mais. Beleza, mas já vai voltar. O clube vai voltar a faturar, a televisão vai começar a pagar de novo o clube, os patrocinadores vão pagar, vai dar tudo certo. Mas calma, sabe o tempo que eu estou pedindo para vocês, o Ricardinho Perrotta está pedindo para vocês? É, esperem aí até a segunda semana de junho. Tá. Lá na segunda semana de junho, é possível que, de repente, essa porcaria desse pico vai estar já começando a diminuir. Se Deus quiser. E aí, começando a diminuir, a gente tem nesse pior cenário já a volta do futebol. Não falta muito, a gente já está no dia 20 de maio. Falta pouco, cara. A gente já aguentou 50 e poucos dias. Espera um pouquinho só. Um pouquinho de paciência. Não, não briguem entre si. Somos todos flamenguistas. Não faz sentido. Não faz sentido, meu. Tá? Então, calma. Calma e sinceramente, entendam. O que está acontecendo, o que aconteceu hoje, não está no time. Foi uma puta falta de responsabilidade do Landim e do Tanuri. Não usando nenhum... Se criaram tanto protocolo de segurança, não ter usado nada. Foi uma puta bola fora. Sim. Esse erro de timing, né, porra, não está na hora de você discutir isso agora. Espera, cara. É para esperar 2-3 semanas. Se tivesse esperado 2-3 semanas, não teria dado a merda que está dando agora, de todo mundo podendo lacrar em cima. Entendeu? Então, assim, porra. E não é político, gente. Não é político. Eduardo Bandeira de Mello foi recebido pelo Lula, pela Sim. Dilma, e ninguém esperneou. Ninguém esperneou. Entendeu? É normal esse tipo de lobby. Ó, o Profut, se alguém lembra, o Profut foi criado pelo Eduardo Bandeira de Mello, junto com, obviamente, outras pessoas competentes e etc. E foi... O Eduardo Bandeira de Mello foi muito a Brasília para fazer lobby. Para ficar com o deputado, para ficar falando com o senador, para ficar falando com a presidenta, para ficar... E ninguém esperneou. Calma. Sim. Às vezes, essa relação com o presidente é necessária. Não... E assim, eu entendo, um monte de gente não gosta do presidente, mas ele é o presidente. Ponto. Ah, ele fala um monte de beleza, mas ele é o presidente, meu amigão. E a gente vai ter que aturar. A gente já teve um monte de presidente imbecil também, que já falou um monte de merda também. E eu não tô me referindo só a Lula, não. Tô falando, porra, um monte. Desde qual. Eu, vocês sabem o quê? Eu adoro essa frase, né? Eu sou velho. É. Eu venho lá desde Collor, desde Sarney. O Tancredo Neves morreu e eu falava, gente, todo mundo chorando em casa. Eu falei, que porra que tá acontecendo aqui? Então, assim, gente, não é novidade no Brasil político ruim. Não é. E tem que fazer relação para conseguir alguma coisa. Agora, eu só acho que tá no time errado.
Sim, e vale lembrar também que esse encontro poderia ser feito com o independente do presidente escolhido no ano passado, né? Poderia ter sido hoje com o Haddad, poderia ter sido com o João Moedo, poderia ser com o Daciolo.
Mas ia ter o mesmo problema. Se fosse o Haddad, ia estar todo mundo gritando. Ah! Se fosse o Moedo, ia estar todo mundo. Ah! Ia estar a mesma coisa. Porque, assim, o brasileiro, e ele tem todo o direito disso, a gente está de saco cheio. Está todo mundo de saco cheio. A gente está vivendo uma pandemia que já é, por si só, um horror. E a gente está de saco cheio porque se são, sei lá, 100 anos, 200 anos, que a gente é sacaneado. Que todo dia você acorda e você é roubado. Todo dia você acorda e você não sabe se volta para casa. Todo dia você acorda e todo mundo é sacaneado o dia inteiro por ser brasileiro. Então, brother, eu entendo. Tá todo mundo saco cheio. Mas, cara, não adianta. Se ficar brigando entre si, aqui não vai adiantar nada.
Sim. Concordo com tudo que você falou, Perrotinho. Eu nem quis interromper exatamente, porque essa linha de raciocínio ela é muito importante que seja feita do início ao fim. Durante durante a sua palavra, Perrotinha, eu recebi uma notícia aqui que você vai gostar de ouvir. Talvez você não esteja sabendo, porque ela saiu há 18 minutos atrás pela rádio Itatiaia, né, que é uma rádio mineira. A FIFA comunicou à CBF de que o Cruzeiro vai começar o Brasileiro da Série B com 6 pontos a menos na tabela, pelo clube não ter quitado pagamento referente ao empréstimo do volante Denilson, que jogou no São Paulo. Horroroso. Ao ADA e não cabe recurso. Não cabe recurso. Valor na casa. Mineiro.
Hã? O Atlético Mineiro?
Não, o Cruzeiro. Vai jogar a Série B com 6 pontos.
É o Cruzeiro. É porque o Atlético Mineiro estava por isso também, mas acho que a
MRV bancou, né? A MRV, eu não sei se foi a MRV ou a BMG, ou os dois juntos, não sei, mas eles estão juntos nessa. Valor na casa dos 5 milhões tinha ontem como data limite para pagamento e não foi feito. Agora o processo volta para julgamento e o Cruzeiro terá algo em torno de 5 meses para pagar. Se não conseguir, aí a punição será mais severa, como um possível rebaixamento.
É, e tem mais clube que vai aparecer nisso aí, viu, Arthur? A grande verdade é essa. Tem mais clube que vai aparecer, a gente não sabe, a gente não tem esse tipo de... Mas tem clube que está devendo até as calças. Você pode, porra, se... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se o Vasco estiver devendo alguma coisa para a FIFA, não vai pagar.
Não vai. Tem como.
Se o Botafogo estiver devendo a FIFA, não tem como.
Ainda mais com esse prazo. Você tem um prazo um pequenininho para você fazer um pagamento de um valor altíssimo, principalmente para esses clubes.
Exatamente. Então, assim, cara, eu acho que esse ano vai ser um ano muito divisor de águas. De, assim, ou você começa a trabalhar direito, para de roubar, para de fazer besteira, ou seu clube vai literalmente sumir. Sumir. Entendeu? Porque não tem jeito. Porque, assim, essa é a chance de todo mundo chegar e falar assim, ó, tá todo mundo no mesmo bar. Tá todo mundo ferrado. E não é só os clubes, os bancos. Todo mundo tá ferrado. Tá todo mundo no mesmo barco. Eu chegar e sentar e falar assim, cara, ó, eu tenho isso aqui. Eu posso pagar isso em 30 anos. Você aceita? Ah, aceito. Então tá bom. Então vou te pagar em 30 anos. E paga, meu irmão. E faz direito. E cria um cenário positivo para que você, de repente, nem pague inteiro. Pague em 15. Que é o que o Flamengo tá fazendo, cara.
Muito perigoso, cara. Muito perigoso o que o futuro tem para nos mostrar aí dos clubes brasileiros. Muito bem, muito bem. Muita gente concordou com você, Perrotinha. Muitas pessoas também não concordaram, mas é isso que é legal, cara. É o espaço democrático que o Zona Rubro-Negra é, entendeu? A gente só corta. A gente teve pessoas no chat falando que tinha muita gente sendo banida. Não, não teve. Foram apenas dois. Um foi zoeira, que foi só 300 segundos, que eu mesmo fiz do Guilherme, e outros são caras que querem aparecer para ofender diretamente as pessoas, e eu não sou a favor disso. Então, por exemplo, se você não gosta de um do Zona Rubro-Negra, se você não gosta do pensamento de um, né? Fique feliz com os outros que você gosta. Falando,
inclusive, eu nem quis ler o chat porque isso poderia influenciar.
Exato, porque, fez muito bem.
De alguma maneira, eu podia ficar chateado, ou eu podia ficar... Eu falei, não, eu tirei o chat.
Percebi. Eu percebi.
Porque, cara, assim, é minha opinião. Estão aqui muito para ouvir a opinião da gente. E, cara, eu dei minha opinião. E, cara, vocês viram, eu não falei de política. Eu falei de Flamengo.
Não ficou em nenhum lado. Exato. Perfeito. Eu concordo com tudo que tu falou. Por isso que eu fiz questão de não te interromper, porque é uma linha muito complexa de você ser interrompido e continuar na mesma, cara. É muito difícil. Então eu falei, não, é melhor não acrescentar em absolutamente nada. Mas, assim, eu acho que é o seguinte, Perrotinha, se eu não gosto de uma pessoa e gosto das outras cinco, perca seu tempo digitando elogios a cinco do que criticando essa uma que você não gosta. Entendeu? É mais ou menos nessa linha que eu penso. Em vez de você ser babaca querendo diminuir uma pessoa, engrandeça cinco. É muito mais legal. Você ganha muito mais com isso. Muito bem. Espero que a pessoa...
Recebi uma crítica aqui no Twitter bem interessante. Ivan Leal. Perrota, você é incoerente. Do Ivan Leal. Reclama da direção do Fla e aplaude o Flazueiro e o Papa que criaram a aglomeração. O gesto dele foi nobre, mas também criaram risco. Não estou apoiando nem um lado nem outro, mas não fez muito sentido. Vamos lá. Com relação à questão do Flazueiro e do Papa, e de, aliás, de todos os canais co-irmãos aqui...
Alguém travou, ou fui eu ou foi o Ricardo?
Caí?
Não sei, alguém travou. Foi eu ou foi você? Agora voltou, pode ir.
Ficou tudo preto?
Do nada. Então foi tu.
Eu acho que tá tendo aquela interferência que fizeram na Globo, entendeu?
Aqui não tem censura! Não tem
censura, pô! Lacrou! Agora travou.
Voltou, né? Pode ir.
Tá, lacrou! Vamos lá.
Que é o seguinte. Linaldo.
A entrega das cestas básicas.
Cestas básicas.
Segundo eu sei pelo Flazueiro, pelo menos eu tenho certeza, na verdade, do que eu estou dizendo, que assim, eu sei que ele quis organizar. Se em algum momento se perdeu o controle e houve aglomerações, cara, é um erro. Eu não vou deixar de criticar. É um erro cometido. Por mais nobre que seja, adoro, amo de paixão o Guilherme, amo de paixão todos os canais com irmãos, inclusive. É, me dou com eles todos, falo com eles pelo WhatsApp, por telefone, quando a gente se encontra, principalmente. Mas é um erro, é um erro, sim. Mas às vezes você acaba perdendo o controle, sim. É muito comum isso acontecer, inclusive. Né? É, e sim, merece crítica. Então, eu não estou sendo incoerente. Tá? O que eu estou falando é, a atitude deles de ajudar é muito nobre. E é isso que, sim, eu faço questão de fazer, inclusive. Tá? Agora, às vezes, se comete erro, como o Flamengo está cometendo.
Concordo com você, Perrotinha. Erros acontecem independente da situação de quem você apoia ou você não apoia. Todo mundo está passível ao erro, cara. Isso que é fato da gente compreender. E para você opinar de uma coisa, se é a favor ou contra outra, você pode analisar totalmente sem precisar entrar em aspecto político, sem entrar em aspecto financeiro, em nenhum tipo de situação. Eu concordo com você, não vejo nessa forma igual o seu parceiro aí que te fez o feedback e mandou, mas, cara, foi tudo feito por um bom lado, né? E principalmente eles protegidos, né? Coisa que a gente não viu hoje. Por exemplo, com o Tanuri não estando da mesma forma que ele estava no centro de treinamento, o que me deixou muito preocupado. Porque o Tanuri, é daqueles que estavam ali, é o único que tem contato diário com os atletas, com a comissão técnica, etc. O Landim, nem sei se ele vai no Ninho do Urubu diariamente. Provavelmente não. O Alexander, muito menos. Então, cara, eu confesso que eu fiquei muito chateado com essa situação e espero que tenha tirado aprendizado, né, dessa situação que aconteceu hoje, né, Perrota? Porque uma das coisas que a gente pensa... É tipo assim, errou. Sabe que errou? A gente não sabe. A gente não vê um posicionamento dizendo, olha, recebemos o feedback da internet, das pessoas, e vimos que realmente foi um erro não ter nos precavido com essa situação e tal. Aprenderemos. Não, a gente não vê esse tipo de assessoria, né, aparecendo, essa assessoria de imprensa aparecendo. Então, a gente espera que aprendam com os erros e que não repita. De qualquer forma, isso é independente da situação que foi comentada já pelo Ricardinho. A gente não precisa nem voltar mais, porque o comentário do Perrota já está dado, muito bem colocado mesmo. E é isso. Perrotinha, mais alguma coisa para a gente acrescentar?
Não, só para complementar aqui, só para finalizar, assim, e mais uma vez falando aí dessa questão, acho que até uma...
Eu queria uma que você lesse... Eu acho que é o mesmo. Felipe Nascimento.
Não, é sobre isso, não. Não é sobre isso,
eu queria que você comentasse. Eu queria que você comentasse o Felipe Nascimento.
Vou comentar também. Tá. O Robson até botou aqui. A questão do Flazueiro, dos canais, e a questão do Tanuri. Por exemplo, o Tanuri, ele tinha tudo planejado, a tranquilidade de poder seguir os protocolos que ele mesmo criou, inclusive. Ou pelo menos, usa só a mascarazinha, não chega próximo, fica a um metro e meio da pessoa. Seria muito fácil. Flazueiro e o Papa estão entregando cestas básicas, que foram mais de 1.000, 2.000, 5.000 cestas básicas, em comunidades, pessoas que estavam necessitando. Muitas vezes você não consegue controlar, cara. É outro nível de coisa. Por mais que você planeje, bote lá, ó, fique em fila e não sei o que, cara, mas as pessoas, você sabe que é diferente, entendeu? Você está numa comunidade, pessoas necessitadas que não tem nem o que comer, cara. Então, mão na consciência, gente, é completamente diferente. Não entrem nessa de que o Flazueiro é igual. Não é, cara, não. Pelo amor de Deus. E o Felipe Nascimento, Perrota, vocês estão muito nervosos, vocês estão nervosos demais com a diretoria. Vocês estão confundindo pressão para retorno aos treinos com retorno aos jogos. Há um protocolo médico para isso. Então, vamos lá, mais uma vez. Com relação à volta aos treinos, você vai treinar, você está assumindo uma série de protocolos. Aí você vai lá e faz uma reunião com o presidente que você não segue o protocolo. Porra, nego, tá difícil de defender.
Por isso que eu queria que você falasse disso. Porque não adianta nada você ter o cara responsável por esse protocolo, que é o cara que está levando ele a sério diariamente lá no CT, e aí o cara, você vira o rosto pro lado, o cara está fazendo uma cagada imensa. Viajando sem proteção, cara, se reunindo com uma galera sem proteção, sem nada. Então, assim, fica incoerente. E essa incoerência faz a gente pensar, esse protocolo, ele é levado a sério? Porque a gente não adianta nada. Você botar uma parada lá no CT que custa R$120 mil para você desinfectar a galera. Não adianta você botar os caras lá na entrada passando a paradinha, borrifando no carro. Não adianta você ficar de médico lá vestido igual um astronauta para você sair do Ninho do Urubu e fazer cagada. Você tem que fazer isso. A gente vinha falando isso aqui, cara, todos os dias. Para se voltar aos treinamentos, as coisas têm que ser levadas a sério do momento que o atleta sai de casa, da porta de casa, e volta. é dali até voltar em casa. E isso não foi feito com o principal responsável pela saúde dos atletas e da comissão técnica. Esse é o sinal de alerta que a gente precisa ligar. Mais alguma coisa, Perrotinha? Você quer complementar?
É isso, cara. Assim, gente, eu mais uma vez dizendo, a minha posição é: a reunião está fora do tempo, foi feita de maneira errada, se preocupando ainda com algo que, embora eu veja que esteja próximo, ainda não é hora de voltar à atividade agora. Não é hora nem de treinar, quiçá de jogar, porque não há condições para isso.
Não é assim.
É simples, é simples. Sim. Espera um pouquinho só, falta pouco, caceta. Falta pouco. E quando fizer, faz direito. Caceta, criou-se tanta coisa legal, vai fazer errado. É só isso.
Muito
Flamengo.
Bem.
Minha preocupação é com o Flamengo. Exclusivamente. Eu não quero mais o Flamengo em páginas, né, do jeito que está, com a marca suja de novo, com patrocinadores fugindo do Flamengo, não querendo patrocinar o Flamengo. Eu me preocupo com isso. E principalmente com a gente, com nós torcedores. Todo mundo tem que estar bem. Não briguem por isso.
Exato. Se desgastar por motivos idiotas só te torna mais idiota ainda, cara. A verdade é essa. Perrotinha, manda um salves aí pra gente finalizar mais uma livezona aqui no canal. Live 371, papai.
Vamos lá. Deixa eu só dar uma renovada aqui, porque...
Renova.
Parado lá atrás e... Enfim, pronto, consegui.
Vamos lá. Olha, Diogo Nazareno, não sabia que vocês eram tão alienados. Maravilhoso.
Eu sou alienado pra caramba.
O mais legal é você, né? O único praticamente que comentou foi o Ricardo. Eu só não tenho nada a acrescentar. Eu não quero deixar vocês cansados de ouvir a mesma coisa, mas...
Eu sou super alienado, Diogo. Eu peço desculpas pra você. Deus Todo-Poderoso, dono da razão, dono da opinião mais contundente e correta do mundo, Diogo. Parabéns. Obrigado pela sua inteligência, obrigado pela audiência, inclusive, tá? Desculpa, e desculpa a minha ignorância. Vamos lá. Botaram uma brinca, já uma pegadinha para mim aqui. O Flávio Gomes, um salve. Amanda Borba, um beijoca para você, muito obrigado. Renan Berdião, um salve. Também membro aqui do canal, muito obrigado também pelo carinho. João Sena Ripardo, Lucas Leonardo, Camel, salve para você também. Bad Fla Rodrigão. A gente falou do Cruzeiro punido, tá, cara? A gente já falou disso.
Claro que a gente ia falar.
Wilson Almeida, um grande salve. Felipe Paulino, um grande abraço também. Jorge Flanático, obrigado, viu, cara? O Selfie Boy Resultadista. Qual patrocinador vai pagar pra gente treinar? Eles querem jogos, é isso que não vai voltar agora. Pois é, cara, mas é difícil para as pessoas entenderem. Gustavo Flanático, já falei. Wilson Lucindo, garoto do Instagram, o fotógrafo.
Ah, ele aí.
Na hora H do salve.
Pregnófilo.
Hã?
Pregnófilo.
Pois é. Cara, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram depois, falou assim: você fica de olho nos meus stories, né? Você quer que eu faça, cara? Eu vejo, é normal. Todo mundo vê.
Romulo
Taranjo, meu filhão, beijão para você, boa noite. É isso aí. O Leman, né, Dudu? O Drylton Fogaça, parabéns para você. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, viu? Leandro Geraço, obrigado. Um grande abraço para você. O Renan, já falei. O Jaime Tavares Prado, boa noite para você também. Deixa eu ver aqui. O Tex Marx, um grande abraço para você, viu, cara? Beijoca aí no seu coração. O Eco Silva, também membro aqui do canal, muito obrigado. Moisés Felipe, também membro do canal, um grande abraço. O Vivo, né? O Vivo tá aí sempre.
Vivo tá aí. Vivo tá vivo.
O Rick Grimes, um grande abraço para você também, viu? Beijão, obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver aqui, Moisés, Felipe, já falei. Alex Santos, Felipe Paulino, já falei. Jorge Luiz, Lucas Diego, os jogadores também foram cancelados, eu não entendi. Mas enfim, Gustavo Flanático, visão de leigo pedindo piada, viu, Arthur?
Ih, rapaz, verdade. Tô mal.
Thiago Pegorário, grande abraço para você. Cleiton José, de Itamarandiba, Minas Gerais. Grande abraço, Cleiton. O Cleiton com N, né? Não é o Cleiton aqui do canal, aqui não. Cleiton sem N. Júnior sem acento.
Tudo errado. Por que ele tem aquela cara estranha?
Se fosse meu filho, ia tomar tanta porrada. Puxa. Rodrigo Araújo Martiliano. Vamos lá, Bede Flávio Rodrigão, já falei. Quem tem mais aqui? Acho que é isso. Só Capim Canela, grande garoto. DGC, grande garoto. Flávio Gomes, Felipe Nascimento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Fredson Góes. Acho que é isso, cara. Acho que foi.
É isso. Muito bom. A Mia tá aí também. Grande Mia. Casa da Mãe Joana. Muito bom.
PH Costa, também membro do canal. Um grande abraço. Valflavecês Domingos também.
Grande Domingão.
Leonardo Maciel mandou um salve para o Neto, verdade. Caio verdade. César, TJF, saudações rubro-negras. Um grande abraço para você. Muito Rodrigo Araújo Martiniano. É isso, Arthurzão.
Isso aí, PH, Samuel, Rodrigão, Gilmar, grande Gilmar, Vira Folha, né, Gilmar? Caio César. Muito bem, muito bem. Valeu, galera, pela audiência nessa live aí 371. Amanhã tem mais, né? 8 horas da manhã, como você já está cansado de saber, tem o Rapidinho do Zona e às 21 horas mais uma live zona, né? Live zona, obviamente, ao vivo. Bacana? Valeu, Ricardinho, valeu, galera do chat. Muito obrigado por todo mundo que participou, que comentou de maneira educada. Você que está assistindo isso gravado, comenta também, sempre mantendo a boa educação aqui. O debate é livre e democrático aqui na Zona Rubro Negra. Tamo junto, galera. Saudações, valeu. Encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Fui.
Alô, nação rubro-negra, mostra quem você é.